Joia. O Saulo, é interessante, porque assim, você mencionou, né, esse ponto vai ter que chegar lá nas cortes superiores, no STF, porque é uma questão que trata de constitucionalidade, né? E aí, pensando no tema que nós desenvolvemos no artigo também, da possibilidade de aplicação mais benéfica, que a gente vai tratar mais à frente, talvez o STJ nesse ponto consiga se posicionar, né? Aplicação do pacote anticrime como lei
Sim,
mais
mais
benéfica.
benéfico.
E a Renata está fazendo um comentário aqui nos comentários, que ela colocou, que na execução nós corremos contra o tempo, né? Porque você vai evitar prejuízo para o preso, né? Que é o
Exatamente.
cliente do advogado, que é o assistido lá na
Isso.
defensoria, e é evitar maiores prejuízos, né? Evitar excesso de execução, evitar
Isso.
desvio de execução. E por isso, muitas vezes, esses temas acabam não chegando, né, às cortes superiores. A gente já falou sobre isso um pouco mais cedo. E
Isso.
aí a minha preocupação, volta a minha preocupação, né, da necessidade de se fazer ciência, de se fazer academia em relação à execução criminal. Porque se eu não vou conseguir mudar isso na jurisprudência, eu preciso mudar isso na doutrina, eu preciso mudar isso na cabeça das pessoas que vão se formar nos cursos de direito daqui em diante, que serão os futuros promotores, os futuros juízes, desembargadores, defensores e advogados, para que, de repente, essa mudança comece na base. Porque se eu conseguir ter uma mudança aqui na primeira instância, na segunda até, porque daí primeira e segunda instância chega, né? Esses temas chegam,
Isso.
até segunda instância chegam. Se eu
Sim.
conseguir ter uma mudança aqui, para chegar no STF, no STJ, vai ser quando o Ministério Público quiser. Aí o Ministério Público que leve, não há prejuízo para o preso.
Exato.
Porque o Ministério Público ele está atuando no sentido de que o direito não seja concedido lá pelos motivos que ele alega. Especificamente em relação à questão das vedações do livramento condicional, eu consegui anotar, fazendo os estudos, eu
Sim.
consegui anotar cinco situações em que há
Certo.
vedação da lei para concessão do livramento condicional. E
Perfeito.
essas cinco situações a gente consegue agrupar em três principais categorias, vamos dizer assim, três principais classificações. Então, a primeira dessas classes que eu consigo colocar é a vedação ao livramento condicional para os reincidentes específicos. A vedação para reincidência específica, ela já está no Código Penal. O Código Penal, lá no artigo 83, inciso 5º, que é incluído pela Lei de Crimes Hediondos, lá em 1990, ele traz essa vedação, né? Ele tem direito, quem cometeu o crime hediondo tem direito ao livramento condicional se cumpridos os 2/3 da pena, se não for reincidente específico em crimes desta natureza, né? Então ele traz uma vedação expressa para aquelas pessoas que cometeram um crime reincidente específico em crime hediondo. E a segunda situação, que pode ficar dentro desse mesmo grupo, porque tem a mesma natureza, é aquela que é trazida depois pela Lei 11.343, né? A Lei de Drogas. A Lei de Drogas, lá no artigo 44, no parágrafo único, ela vai dizer que nos crimes previstos no caput do artigo, que deve falar do 33, 35, 37 e assim por diante, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento dos 2/3 da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. Então eu coloco no mesmo grupo, porque eu entendo que nesse caso aqui não houve uma inovação legislativa.
Sim.
A lei de drogas ela não inovou, ela não ela
Ela
não entrou em
ampliou o rol, né, na verdade, né?
ampliou o rol, mas não entrou em conflito com a lei
Sim.
anterior, né?
Sim.
Que se houvesse conflito entre as leis, eu precisaria solucionar dentro das normas da antinomia, né, das regras de antinomia, mas aqui não houve conflito. Então eu
Mas,
tenho.
aliás, Hugo, há um julgado falando que mesmo que houvesse a antinomia, seria resolvido pelo princípio da especialidade, por ser lei de drogas, né? Então, comparando ela com a lei dos crimes hediondos, poderia a lei de drogas prever uma hipótese. Eu vi um julgado nesse sentido, é um julgado isolado, mas fica como estudo, né? Fica como estudo
É,
e uma
fica
observação.
como um estudo. Eu tenho uma ressalva em relação a esse posicionamento, especialmente agora que nós vamos falar
E vão chegar
do
na
pacote
terceira parte,
anticrime,
né?
da
É.
LEP, na terceira parte, mas especialmente agora, porque na verdade eu não sei se eu consigo falar que é uma lei especial, porque ela é lei especial em relação aos crimes de drogas, relacionados às
Exato,
drogas, mas ela não é especial em relação ao livramento condicional.
exato. Exatamente, que deveria estar na
Né?
LEP, né? Nem no Código Penal, deveria ser na LEP, né?
Pois é, e aí entra naquela questão da bagunça que eles fazem, né? Hoje mais cedo nós falamos sobre a bagunça que o legislador faz, porque ele coloca cada hora um negócio num lugar diferente. Poxa, em 1984, se ele quis retirar a execução penal de dentro do Código Penal, criando uma lei específica para isso, por que ele deixou o livramento condicional lá dentro? Ele traz artigos lá, 142, 143 da LEP, que fala especificamente do livramento condicional, mas mantém os artigos 83 e seguintes, até o 90, lá no Código Penal. E esse, uma parte está abordada no Código Penal, aí a LEP remete e fala assim, ó, considerar o livramento condicional nos termos do artigo 83 do Código Penal. Isso vira uma bagunça, né? Poxa, se eu estou tratando de execução, e aí o Zaffaroni fala sobre o livramento condicional, ele fala assim, livramento condicional é execução da pena, ele faz parte da execução da pena, então tinha que estar na LEP, né? Então eu não sei se esse apontamento de que prevaleceria a lei 11.343 por ser lei especial, porque eu não vejo especialidade em relação ao livramento condicional.
Exato.
Né? Mas é um ponto que precisa ser estudado.
Exatamente.
Mas de forma mais aprofundada. Estou falando aqui de orelhada num primeiro contato com o tema. Né? Mas o que eu queria dizer em relação a essa questão da vedação ao livramento condicional para os reincidentes específicos, e aí vai valer o mesmo apontamento para as outras situações de vedação ao livramento constitucional também, é que aqui também, mais uma vez, nós estamos diante de uma flagrante violação ao princípio da individualização da pena.
Perfeito.
Entendeu? Então, se você me permite antecipar aqui as outras hipóteses que eu anotei...
Eu acho necessário para manter a linha.
A linha, né?
É.
Então, assim, eu falei em 5 situações, né? Então, seria... A vedação prevista no artigo 83, inciso 5º, que é reincidência específica em crimes hediondos e equiparados. Depois nós temos a da lei 11.343, que prevê a vedação para o reincidente específico nos crimes da lei de drogas, naqueles específicos do caput do artigo 44, e que alguns deles não são equiparados a hediondo, e por isso eles precisaram fazer essa ampliação do rol pela lei 11.343. Depois eu tenho as duas hipóteses novas que foram trazidas pelo pacote anticrime, né? A lei 13.964, que são as duas hipóteses que estão previstas no 112, inciso 6º, a linha A, e no 112, inciso 8º. E aqui ele traz sim uma inovação, porque agora não há mais a necessidade de reincidência. No artigo 112, inciso 6º, a linha A, o legislador coloca a possibilidade de vedação ao livramento condicional para quem tenha praticado crime hediondo, ainda que primário, praticado crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. E aqui a pedra de toque, o que passa a ser importante, não é mais a questão da reincidência específica em crime hediondo, mas a prática de crime hediondo com resultado morte. Ele muda o foco da vedação. Né? Então, tem essas duas novas possibilidades que eu coloco em um mesmo grupo. Então, eu tenho aquelas duas primeiras, eu coloco em um grupo. Essas duas da lei do pacote anticrime, lei 13.964, eu coloco no outro grupo. E nós temos uma quinta, que daí fica na terceira e última classificação, que é a vedação ao livramento condicional para os presos que já tenham conquistado este direito e tenham o LC anterior revogado.
Quebrado o LC, as condições, ou praticado novo delito.
Ou praticado novo delito, e o artigo 88, então, impede. Né? Ele diz lá, revogado o livramento, e aqui não importa se é revogação obrigatória ou facultativa, revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. Né? Então, ele traz uma vedação também ao livramento condicional. Aqui, para mim, embora eu consiga fazer essa distinção, embora eu consiga separar estas 5 situações que eu classifico em 3 grupos distintos, para mim, me parece que todas elas são inconstitucionais. Me parece que proibir a obtenção de um direito subjetivo ao preso, dentro de algumas condições, é inconstitucional porque fere o princípio da individualização da pena. E para deixar muito claro essa questão da inconstitucionalidade, eu fui buscar o voto do ministro Marco Aurélio naquele HC em que foi julgado inconstitucional o artigo da Lei de Crimes Hediondos que previa o cumprimento integral em regime fechado. Então, quando ele vem no voto dele, como relator, dizer que ele entende inconstitucional o regime fechado integral, no caso de crimes hediondos, ele diz o seguinte, olha só como ele é contundente ao afirmar algo em relação à progressão de regime, mas que tem que ser válido também para o livramento condicional. Porque ele diz assim, olha, a Constituição de 88, ao criar a figura do crime hediondo, assim dispôs no artigo 5º, inciso 43. E aí ele menciona lá o dispositivo do artigo 43 que fala que os crimes hediondos eles são insuscetíveis de graça, anistia e etc. Né? Aí ele fala assim, olha, não fez menção nenhuma à vedação de progressão de regime. Como, aliás, é bom lembrar, tampouco receitou o tratamento penal stricto sensu, sanção penal, mais severo, quer no que tange ao incremento das penas, quer no tocante à sua execução. Então, esse voto do ministro Marco Aurélio, ele se encaixa perfeitamente nas condições de vedação ao ALC. É só trocar aqui progressão de regime por livramento condicional e eu vou ficar assim, a Constituição de 88 ao criar a figura do crime hediondo, porque nós estamos falando aqui de crime hediondo, assim depois não fez menção nenhuma à vedação de livramento condicional. Assim como ela não fez menção à vedação de progressão de regime e por isso o cumprimento integral em regime fechado é inconstitucional, ela também, a Constituição quando fala do crime hediondo, daquilo que não pode ter quem comete o crime hediondo, não pode ter indulto, não pode ter graça, não pode ter anistia, não fala da impossibilidade de obter o livramento condicional. E não fala, assim como o Marco Aurélio ressalta aqui no voto dele, não fala de um tratamento penal mais severo, de um tratamento penal mais grave para quem tenha cometido crime hediondo. Tanto no que tange ao incremento das penas, então o juiz de conhecimento não pode dar penas mais altas sob a justificativa de que o crime é hediondo,
sim,
quanto no tocante à sua execução. Ou seja, eu não posso dar um tratamento mais severo na execução porque o crime é hediondo. Então o legislador, que também é responsável pela individualização da pena, lá na primeira etapa, também tem que observar isso aqui. Ele não pode vedar aquilo que não foi vedado pela Constituição. A Constituição não vedou a concessão de livramento condicional para quem comete crime hediondo. Então, pelo princípio da individualização da pena, eu não posso aceitar que o livramento condicional seja vedado em qualquer caso, em qualquer situação. Então, se aplicaria a qualquer uma delas. Vedar a obtenção de livramento condicional estaria ferindo a individualização da pena daquele preso. Inclusive, daí, mencionando o voto do Marco Aurélio, nós falamos especificamente dos crimes hediondos, mas eu entendo que isso se aplica, inclusive, para a vedação para o preso que teve um LC anterior revogado.
Sim.
Porque se ele vai voltar ao cárcere e vai poder progredir de regime...
Até o RA.
Até o RA, exatamente. Né? Não faz sentido eu impedir a obtenção do livramento condicional. Então, na minha opinião, todas essas hipóteses, essas cinco hipóteses de vedação ao livramento condicional que eu consigo enxergar na lei, tanto no Código Penal quanto na legislação extravagante, todas essas hipóteses para mim são inconstitucionais, são passíveis de questionamento e podem ser declaradas, devem ser declaradas inconstitucionais. Se eu não vou conseguir chegar lá nos tribunais superiores, eu não vou conseguir chegar no STF, e aí, relembrando o que a Renata falou, né, nós estamos correndo contra o tempo para evitar maiores prejuízos ao preso, muitas vezes vale a pena, eu não vou conseguir esse LC porque é vedado, mas eu vou conseguir um RA, eu vou conseguir uma remissão e vai antecipar o cumprimento da pena dele, qualquer coisa, vamos correr contra o tempo e não vou ficar levando isso, porque até chegar lá no STF, até o STF decidir, leva muito tempo, né?
Basta ver a própria progressão. A lei de 90 foi declarada inconstitucional em 2006.
2006,
Olha,
Do IT. Pois é,
16
16
anos, né?
anos. 16 anos.
É
E
um absurdo.
nesse meio tempo, com decisões do próprio STF no sentido de que ela era constitucional, né?
Isso, exatamente.
Então tem isso ainda, né? Além do tempo que já demora um processo normalmente, eu ainda tenho as mudanças de humor do STF, né?
Isso.
Tá aí a exemplo mais recente, a questão da execução provisória da pena, né? Ah, pode?
Exatamente.
Não, não pode. Agora pode de novo, agora não pode mais uma vez, né? Então a gente ainda fica à mercê da mudança de humor do STF. Mas eu entendo que é inconstitucional, que deveria ser declarado inconstitucional, e se isso não é feito pelo judiciário, vamos fazer academia, vamos fazer ciência para ver se a gente consegue levar isso adiante, espalhando essa semente.
Maravilha. Cinco blocos de inconstitucionalidade, todos combinados aí com um único vetor que é a violação direta ao princípio da individualização da pena, né? E não previsão também da proibição do artigo 5º da Constituição Federal, que se limita à graça, né, e à anistia, e não fala em nenhum momento sobre progressão e livramento condicional. Perfeito. Vamos entrar agora numa questão que é espinhosa para tudo. Todos os direitos da execução penal, na verdade, em tese, já sofreram com isso, e hoje a gente tem a questão relacionada muito mais ao livramento condicional e à progressão de regime. E é indispensável que a gente discuta isso sobre o viés também da legalidade e da constitucionalidade, Hugo, que é a questão do exame criminológico, né? O exame criminológico foi previsto somente com a LEP, em 1984. Vem em 2003, já é retirado da legislação, e vem o pacote anticrime e não inclui novamente o exame criminológico. Então, a gente ainda está sob um estado de ilegalidade da feitura do exame criminológico para todos os fins, né? Só que ainda nós temos duas súmulas, né? Uma súmula vinculante 26 do STF,
26.
26, né? Que determina que o juiz, que determina não, que viabiliza que o juiz possa fazer exames criminológicos para fins de progressão, assim como a 439 do STJ. Como a gente está tratando de livramento condicional, hoje não é dia da gente falar de progressão, mas se você quiser fazer uma inter-relação, fique à vontade. Eu gostaria que você comentasse então agora o exame criminológico e sua relação com o Instituto do Livramento Condicional, inclusive fazendo menção àquela previsão que você antecipou, trazida pelo pacote anticrime. Então, essa é a questão próxima aí que você fica livre para opinar para a gente.
Maravilha. Olha, para falar a respeito do exame criminológico em relação ao livramento condicional, a progressão de regime também, né? Porque o ponto crucial em relação à questão do exame criminológico é o princípio da estrita legalidade e o princípio da taxatividade. Eu não posso, em matéria penal, especialmente em situações que vão trazer prejuízo ao réu, e nesse caso ao condenado, inovar na lei. Se não está na lei, eu não posso trazer aquilo. E a lei não fala em realização de exame criminológico, né? Você fez aí um excelente uma retrospectiva em relação ao exame criminológico na LEP, né? A LEP já teve um momento em que exigia a realização do exame criminológico, conselho penitenciário, etc.
Isso.
Mas agora não mais, né? Desde 2003, salvo engano, já não tem.
2003 já parou,
Já
cessou.
parou, não é.
É o que eu falo assim, o pacote poderia ter previsto, não previu. Veio o
É,
pacote, não é
exato,
verdade? Não,
exato.
a vontade do legislador continua a mesma, sem
Continua mesmo.
previsão.
E olha que o pacote anticrime foi uma lei que foi uma pancada
Exatamente,
no, né?
exatamente.
O nome já sugere, né? Pacote
Isso.
anticrime, né? Então vamos fazer aí mais um esforço na guerra contra o crime. E ainda assim não exigiram a realização do exame
Exato.
criminológico de forma expressa, né? E se não está de forma expressa na lei, eu não posso exigir isso fora daquilo que são os requisitos trazidos especificamente pelo legislador. Em matéria específica do livramento condicional, os requisitos estão previstos lá no artigo 83, né? Então, o artigo 83 do Código Penal, ele traz os requisitos de ordem objetiva, né? Então, tem lá um terço, metade, dois terços para conquistar o livramento condicional. Então, são os lapsos para progressão, né? E depois ele traz os demais requisitos, que são bom comportamento, que aí nós tivemos uma alteração de nomenclatura, né,
Isso.
com o pacote anticrime, era comportamento satisfatório, passou a ser bom comportamento, em consonância com aquilo que já estava previsto no parágrafo 1º, salvo engano, do artigo 112 da LEP. Ele só Sim. adequou essa redação para bom comportamento.
Exato.
A inovação que traz o pacote anticrime, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, e aí a gente já aborda de forma um pouco mais específica essa inovação, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto e reparação do dano causado pela infração, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, que em 99% dos casos o preso não tem condição de reparar o dano causado pela...
E vamos lembrar que também os crimes que prendem, tráfico de drogas não tem lesão bem jurídica.
Não tem lesão, né? Exato. Exatamente.
Né?
Prende aí 70%, né?
Exatamente.
No caso das mulheres, chega a quase 80%.
Exatamente.
Por
então não tem lesão bem jurídico aí, né?
Então, são esses os requisitos que estão previstos na lei. E não fala em exame criminológico em lugar nenhum. Ou seja, eu não posso inovar, né? O juiz não pode chegar e falar assim, eu quero o Ministério Público pedir algo que não é requisito para a obtenção daquele direito, mais uma vez, um direito subjetivo
certo.
Do preso. Né? Então ele não pode exigir algo que não está previsto na lei. Princípio da legalidade, princípio da taxatividade. Agora, o que a gente vê na prática é que o Ministério Público pede, o juiz manda fazer e o tribunal aceita.
Exatamente.
Né? Não, não só os tribunais estaduais, mas os tribunais superiores. As cortes também. Né? Eu trouxe aqui um voto do ministro Gilmar Mendes num agravo regimental, numa reclamação lá no STF, que ele coloca expressamente: o juiz, sempre que entender necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente. Né? Então, assim, nós entendemos que não é possível, não está previsto, não é um dos requisitos previstos em lei, princípio da estrita legalidade, princípio da taxatividade, não
há possibilidade. As súmulas decorreram, as súmulas foram puro ativismo judicial.
Puro ativismo judicial. São súmulas, né? Embora
são súmulas, não tem uma vinculante, mas é ativismo, né? Supera a lei.
Pois é, então eu não poderia. A súmula, aquela que é vinculante, é específica para a progressão, né?
É, exatamente. Ela na verdade, ela tem uma teoria das caudas, né? Que é aplicável àquelas leis orçamentárias. Quando os parlamentares vão aprovar uma determinada lei, eles acabam enfiando ali no meio alguma emenda parlamentar. Então eles fizeram isso com a súmula vinculante 56. Ela vinha ela tratou de um direito de progressão e ao mesmo tempo enfiou ali o exame criminológico.
Bota aí o exame criminológico, ele passa.
Vamos equilibrar a balança aí.
E passa mais suave, né?
Isso, exatamente.
Você está considerando, morde a sopra, né? Você está
considerando. Exato, foi isso que aconteceu. Exato.
Então os juízes concedem, o MP pede, o juiz concede, o tribunal acata e as cortes superiores também. E é interessante porque nesse voto do Gilmar Mendes, ele fala assim: o juiz, sempre que entender necessário. E aí vem uma ressalva que eu faço em relação a essa questão do exame criminológico, porque, vamos dizer então que não vale a pena a gente ficar dando murro em ponta de faca. Né? Voltando aí no que nós já falamos anteriormente, de que a gente tem que correr contra o tempo para minimizar o prejuízo do cliente, do advogado, do assistido, da defensoria, a gente precisa correr contra o tempo, não adianta ficar brigando contra isso que já está institucionalizado, né? Uma segunda questão. Bom, então, admitindo-se que o exame criminológico é possível, a realização do exame criminológico é possível, eu preciso lembrar que o nosso sistema processual penal, especialmente após a Constituição de 1988, é o sistema acusatório. É um sistema em que a clara divisão de tarefas entre os atores do processo penal, né? Aqui a gente não vai falar em Ministério Público como acusação, mas o Ministério Público como defensor da sociedade, o advogado e defensor público defendendo os interesses e os direitos do preso, e o juiz, o terceiro imparcial, que tem que se manter equidistante das partes. Ou seja, a distância que ele tem que manter do Ministério Público e da defesa tem que ser igual.
Exato.
Não pode ficar mais próximo de um, mais próximo de outro. E em decorrência desse sistema acusatório, um dos principais pontos do sistema acusatório é aquele que vai dizer que a iniciativa probatória não é do juiz. O sistema acusatório ele entra em choque, entra em conflito com o sistema inquisitório em um dos principais pontos, justamente no fato de que no sistema inquisitório o juiz produzia provas.
Perfeito.
E no sistema acusatório não. A prova, a iniciativa probatória é da parte. E o juiz ele tem que ficar passivo em relação à produção de provas. Ele tem que receber as provas que são produzidas pelas partes, avaliar essas provas que foram trazidas e tomar a decisão dele, formar o convencimento dele com base nessas provas que lhe foram trazidas. Ele não pode pedir prova, ele não pode produzir prova. Então, o Gilmar Mendes dizer que o juiz, sempre que entender necessário, pode determinar a realização do exame criminológico, espera aí, vamos com calma. O juiz poderá, eventualmente, admitindo-se, como nós não concordamos, mas admitindo-se que o exame criminológico seja, a realização do exame criminológico seja aceitável, ele tem que ser requerido por uma das partes.
Exato.
Como uma instância probatória de que, requerido pela defesa, que eu imagino que muito dificilmente a defesa vai pedir um exame criminológico, mas requerido pela defesa, ela queira provar lá que, de fato, o cliente dela, o assistido da defensoria, preencheu todos os requisitos, e requerido pelo Ministério Público, queira demonstrar que não há ainda possibilidade desse sentenciado, desse condenado, galgar para o próximo nível de progressão ou para o livramento condicional. Né? E aí, uma última questão que me chama a atenção em relação ao exame criminológico é que nós temos um apontamento no parágrafo único, se eu não me engano, do artigo 83, que é em relação à questão da concessão de livramento para presos que cometeram crimes com violência ou grave ameaça. Sim. À pessoa. Sim. E aí eles dizem lá, olha, nesse caso precisa ficar comprovado que esse preso não voltará a delinquir.
Perfeito.
Não, é prova impossível.
Diabólica.
É prova impossível, é prova diabólica. Né? Porque não tem como, não, sob pena de nós retornarmos ao positivismo do Lombroso, do Ferro.
Apesar de, na prática, os exames serem isso já, né? Os exames criminológicos, né? A gente já luta contra isso justamente porque o exame não é capaz de fazer ao que ele se propõe. Esse exame tem que ser revisto. Inclusive, o grande Alvino de Sá, falecido, né? Que foi funcionário da SAP, psicólogo, grande escritor, ele previa, né, essa teoria de terceira geração para os exames criminológicos em outra forma. Se o psicólogo não acompanha o preso para um tratamento, para uma assistência, como é que depois ele vira mais um braço punitivo em desfavor do preso?
Né? Exato. Como é que o psiquiatra, em uma conversa com o preso, vai laudar e dizer se ele tem ou não condições de... se ele vai delinquir ou não?
Exatamente.
Pior ainda, né? Pior ainda. Se ele vai voltar a delinquir ou não.
O CFP chegou a editar uma resolução muito boa, né? Proibindo todo tipo de exame futurístico, de reincidência, mas o MP entrou com uma ação civil pública e conseguiu derrubar. Hoje, essa resolução do Conselho Federal de Psicologia não é válida, mas mesmo assim, os psicólogos não fazem, pelo menos isso, eles não fazem juízo futurístico, isso não vem.
Isso. Não,
vem, como, colocam... vem como requisito prejudicado, né? Como quesito prejudicado, entendeu? Pelo menos
Exatamente.
Isso.
Exatamente. Então, em relação ao exame criminológico, acho que esses são os principais apontamentos. Né? Primeiro, ele é ilegal, né? Não está previsto, não respeita Exato. O princípio da estrita legalidade, da taxatividade. Eu não poderia exigir um requisito que não está exigido por lei, admitindo-se que a sua realização seja possível. Eu preciso entender que nós estamos num sistema acusatório e, portanto, quem tem que solicitar, requerer a produção desta prova são as partes, e o juiz ele tem que ser passivo em relação a essa prova, e sempre colocando em xeque essa questão de querer que o exame criminológico aponte se o preso vai voltar a delinquir ou não. Não estamos diante de um determinismo como queriam Lombroso e Ferri.
Exato.
né, o criminoso ele é determinado fisiologicamente, não é anatomicamente, me fugiu a palavra,
naturalmente,
antropologicamente, biologicamente, socialmente, né, o Ferri faz um estudo que se aproxima mais, né, de uma realidade do que o Lombroso era aquela maluquice de medir o tamanho do crânio, da mandíbula, né? O
Sim.
Ferri, ele já vai para uma análise social do crime, mas
Isso.
o criminoso, ele não é determinado pelo meio, né? Senão, poxa, manter esse cara preso pro resto da vida ou aplica logo a pena de morte, porque ele não tem salvação mais, se ele já
Exato.
está determinado a ser criminoso, né? Então não tem como fazer esse tipo de exercício em relação a. Então, eu entendo que é inconstitucional, ilegal a realização do exame criminológico, mas infelizmente, MP pede, o juiz acata e os tribunais aceitam, avalizam o exame criminológico. Então, nós temos que ir nessa linha de que, já que ele vai ser feito, que pelo menos ele seja feito dentro de um processo acusatório, garantindo aí contraditório, ampla defesa e imparcialidade do juiz com equidistância das partes.
Perfeito. A gente já está com quase 1 hora aí de live e temos dois assuntos importantes aí, Hugo. Você acha que dá tempo ainda da gente matar? O que
Vamos lá,
que você acha?
vou tentar ser breve aqui, né?
Tá. Eu quero que você fale sobre aquelas cinco hipóteses da revogação e da possibilidade de retroatividade do pacote anticrime nessas cinco hipóteses.
Tá. Esse foi o tema do nosso artigo, inclusive, né? Para quem quiser depois, está disponível lá no Empório do Direito o artigo. Primeiro ponto é que a gente já conversou aqui, é inconstitucional, né? As vedações, as cinco hipóteses de vedação, elas são inconstitucionais. Agora, uma vez que estão na lei, e que não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade, e aí nós entramos numa questão sobre validade da norma, né? E tem um autor italiano chamado Riccardo Guastini, que ele fala sobre a validade da norma, ele vai falar assim: ó, a validade da norma, ela se divide, né? Nós temos a norma formalmente válida e a materialmente válida. Mas a norma, a partir do momento que ela foi inserida no sistema, ela é válida. Então, enquanto ela não for retirada, enquanto ela não for declarada inconstitucional, é válida. Então, minha opinião é que é inconstitucional, mas está lá, está posta, e enquanto não for declarada inconstitucional, embora a gente possa e deva brigar por essa inconstitucionalidade, ela tá válida e será aplicada. Bom, uma vez que ela será aplicada, eu tenho um ponto, nós escrevemos junto sobre isso, em relação à possibilidade de retroação do pacote anticrime. Porque o que acontece? Quando eu tenho no Código Penal, alterado pela Lei de Crimes Hediondos lá em 1990, dizendo que não é possível a concessão do livramento condicional para reincidente específico em crime hediondo. E depois eu tenho a Lei 11.343, ampliando as espécies para os crimes específicos da Lei de Drogas, já disse aqui que eu entendo que não houve inovação legislativa. Então nós tivemos ali uma complementação. Não há conflito entre essas normas, nem mesmo aparente. Entre essas normas da 11.343 com o artigo 83, inciso 5º do Código Penal. Então ali não teve problema nenhum. Mas agora, quando a Lei 13.964, ela trata do tema do livramento condicional, na minha opinião, inclusive no locus errado, né? Topograficamente eles trataram no lugar errado, eles tinham que tratar lá
Sim.
nos artigos 140 e tanto que fala do livramento
Isso.
condicional, e trataram junto com a progressão de regime, né? Fizeram uma mistureba lá e trataram junto com a progressão de regime. Mas ele trata de livramento condicional, embora dentro das hipóteses de progressão de regime, ele trata de livramento condicional. E ele modifica a percepção do legislador em relação à vedação do livramento condicional. Não passa mais a ser importante para o legislador a reincidência específica em crime hediondo. Isso fica claro a partir do momento em que, lá no inciso 6º, a linha A, se eu não me engano, ele fala o seguinte: olha, o primário em crime hediondo com resultado morte também não pode obter o livramento condicional. Então, a preocupação do legislador agora na vedação ao livramento condicional passou a ser não a reincidência específica em crime hediondo, mas a prática de crime hediondo com resultado morte.
Perfeito.
Tá? Que são as duas hipóteses que vão aparecer lá no inciso 8º também, né? Aí é sim o reincidente específico, mas é reincidente específico na prática de crime hediondo com resultado morte. Então, muda o viés da vedação ao livramento condicional. E agora eu passo a ter conflito, porque eu não consigo aplicar simultaneamente a norma do artigo 112, inciso 6º, a linha A, que prevê a vedação ao livramento condicional para o primário em crime hediondo, ao mesmo tempo em que eu aplico a norma do 83 e da 11.343, que só vedava o livramento condicional para o reincidente específico. E uma vez que há conflito entre as normas, uma vez que há antinomia, agora eu preciso solucionar. E aí sim eu entendo que se aplica o critério da especialidade. Porque agora eu tenho uma lei especial. Agora eu tenho uma lei de execução penal. E aí entra aquele trecho que eu destaquei do Zaffaroni, que fala que o livramento condicional faz parte da execução da pena. Então, se ele faz parte da execução da pena e ele está sendo tratado onde deveria mesmo ser tratado, né? Tudo de livramento condicional tinha que sair do Código Penal, tinha que sair da lei de drogas e tinha que vir tudo para a LEP, que é a lei especial. Então, se eu tenho agora uma lei especial, porque é de execução penal, tratando de livramento condicional, que é assunto de execução penal, ela prevalece sobre as demais. Perfeito. Então, prevalece agora o entendimento, para mim, de que as hipóteses de vedação ao livramento condicional são apenas duas. Primário em crime hediondo com resultado morte e reincidente específico em crime hediondo com resultado morte. E sendo mais benéfica ao sentenciado, pode retroagir. Portanto, aquele sentenciado reincidente em crime hediondo, reincidente específico em crime hediondo, mas que não tenha o resultado morte, ele pode pedir a retroatividade desta lei e passa a ser alcançado pelo livramento condicional que antes era vedado a ele.
É o caso de dois tráficos, por exemplo, né?
O caso de dois tráficos, por exemplo, não tem morte. Incidente específico, em crime hediondo, mas não tem morte.
É uma pessoa que seria beneficiada por esse entendimento, que é notório e claro, muito claro. O raciocínio Sim. é bem lógico mesmo, né? Sim. Então vamos partir para finalizar, infelizmente, porque ó, a gente manteve aí uma média de pessoas nos assistindo que demonstra que sua aula foi de alto nível e foi muito boa mesmo.
Você tem uma aula didática... não, conversa.
É aula, cara, isso foi aula. Para finalizar, é a revogação, né, Hugo? Temos que falar aqui e finalizar com a revogação do livramento condicional. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é o que mais tem impacto na execução penal, né? Porque o efeito da revogação é muito gravoso. E justamente por isso você, lá desde o início, delineou que ele está à parte do sistema progressivo de penas, ou seja, ele é um instituto autônomo. Então chegamos finalmente na revogação. Eu queria que você falasse um pouco dela e comparasse logicamente com o regime aberto para a gente finalizar aí essa aula bate-papo, então.
É. O grande problema da revogação é justamente, já vou começar fazendo a comparação do livramento com o regime aberto, né? O grande problema da revogação do livramento condicional é que o preso, no caso de revogação por crime cometido durante o curso do livramento, ele perde aquele tempo, né? De crime anterior também, ele perde aquele tempo, né? Do cumprimento, o tempo que ele
esteve. Da liberdade, né?
Da liberdade. Ele perde o tempo da liberdade. No regime aberto, não. O regime aberto, o tempo todo em que ele esteve na rua, por mais que ele cometa um novo delito, o tempo todo em que ele esteve cumprindo pena em regime aberto é considerado como pena cumprida. E aí vem aquela questão da distinção, né? Do descolamento dos dois institutos. Porque o regime aberto, e nós fizemos aqui a leitura do trecho do Gustavo Junqueira com a Patrícia Vanzolini, ele mantém vínculo com o sistema carcerário. Ele está colado ainda no sistema carcerário. Então ele está cumprindo pena num regime menos severo, com uma menor fiscalização por parte do Estado, mas ele está cumprindo pena. E se ele comete um novo delito, que ele ficou...
Acabou a energia aqui na minha casa. Vocês vão só me ouvir. Ai, caramba. Aí voltou.
Voltou.
Caiu de novo.
Ixi,
Vamos,
né?
pode continuar aí,
Então,
Hugo.
beleza.
Leva embora.
Beleza. Mas então é isso, ele volta, né? Ele vai nos termos do artigo 118 ser regredido, porque ele praticou um novo delito, né? Falta grave, etc. Mas ele não perde aquele tempo de cumprimento de pena. A única
Certo.
coisa que vai acontecer é que essa falta, sendo uma falta grave, ela vai interromper a contagem de lapso dele. E aí, para fins de progressão de regime, vai ter que começar a contar de novo, a partir daquela data, o quanto falta de pena para ele cumprir, para que ele possa novamente ser progredido, né?
Correto.
Agora, enquanto ele está no livramento condicional, se ele comete um novo delito, ele perde aquele tempo. Todo o tempo em que ele esteve em liberdade é desconsiderado, né? Então, a revogação do livramento condicional, ela é muito mais grave para o sentenciado do que a regressão de um regime aberto para um regime semiaberto, por exemplo, né? Porque todo o tempo que ele esteve na rua é desconsiderado para fins de cálculo de pena. Ah, mas o que mais me chama a atenção em relação à questão da revogação por delito cometido no curso do período de prova é que ainda tem juízes que, além de revogar o livramento, além de retirar do preso aquele tempo que ele ficou em liberdade condicional porque não cumpriu as condições, ainda aplica a esse preso uma falta disciplinar de natureza grave. E
Exato.
aí você pune duas vezes pelo mesmo fato. Aí nós temos um bis in idem, porque você tem a consequência danosa da perda dos dias, do tempo todo, que muitas vezes são meses, anos, que ele ficou na rua, e ainda imputam a ele uma falta grave, que vai interromper a contagem
Isso.
para os lapsos e vai fazer com que ele perca até um terço dos
Dos dias
eventuais
remidos.
dias remidos que ele tenha.
Exato.
Né? Mas essa prática de considerar como falta grave o crime cometido no curso do livramento condicional, ela é ilegal, né? Porque não há previsão na lei, para que se faça essa imputação de falta grave. Ele já tem as consequências próprias do livramento condicional, que é a perda daquele tempo que ele esteve
Sim.
em liberdade, né? Então não há que se falar em falta grave. Tem inclusive julgados aí, eu separei um julgado do STJ, também um julgado bastante recente, o HC 479.923, de relatoria do Félix Fischer. Ele é de 2019, se eu não me engano. E ele põe lá expressamente: não se confundem com os consectários legais da falta grave. Os efeitos da prática de outra infração penal no curso do LC não se confundem com a falta grave. Revela-se assim manifestamente ilegal determinar a realização de audiência de justificação. E aí entra um outro ponto, que
Né?
eu não entendo que seja ilegal a audiência de justificação. Pelo contrário,
A ausência
inclusive
dela, no caso,
a ausência dela,
né?
inclusive com previsão expressa pelo artigo 143 da LEP. Né? A LEP, ela diz lá no artigo 143 que a revogação do LC será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz, ouvido ou liberado. Então,
Ah, então não
o
tem nem.
liberado, o sentenciado, o condenado, ele tem que ser ouvido. Tem que haver essa oitiva, até em prestígio ao princípio do contraditório. Hoje nós falamos em contraditório substancial, princípio da vedação à surpresa, a possibilidade de que a parte possa efetivamente influenciar na decisão do juiz. Então ele tem que ser ouvido. Embora,
Perfeito.
na prática, isso não vá ter efeitos. Porque, sendo causa de revogação obrigatória do LC, ele cometeu um delito.
Sim.
Esse LC vai ficar suspenso durante o tempo em que ele estiver ainda respondendo por esse delito que ele
Sim.
cometeu. E quando chegar o momento do juiz decidir se revoga ou não, ele já vai ter uma condenação definitiva por esse crime.
Sim,
Então
sim.
tem muito pouco ou nenhum espaço para que
Para
ele
defesa atuar, né? Não tem.
exato, para que ele se defenda de uma revogação que por lei é obrigatória.
Eu
Mas eu
costumo
faço essas
dizer que
duas
a única
ressalvas.
manifestação, infelizmente, a única manifestação que a defesa não tem o que fazer, que é a prática de um novo crime. Não tem o que se alegar, na
Não
verdade,
tem.
depois do trânsito em julgado. Não tem.
Trânsito em julgado, ou seja, ele já é culpado, né?
já é culpado. A lei é clara nesse sentido, né? Não tem o que fazer.
É causa obrigatória, né? O juiz não pode, não tem discricionariedade do juiz para decidir se revoga ou não, né? Então é causa obrigatória de revogação. Ele já foi culpado por uma sentença com trânsito em julgado. Então, embora eu entenda que a oitiva seja obrigatória, tanto por lei quanto pelo princípio do contraditório, na prática, se o juiz não realizar a oitiva, não tem efeito para o sentenciado.
É, que diferencia totalmente da falta disciplinar relacionada à progressão de regime. É, que tem previsão expressa, né?
É que nós não vamos entrar aqui na questão da progressão de regime, mas me choca o fato de que os juízes de execução criminal, e inclusive com o apoio dos tribunais superiores, eles dão a falta grave antes do trânsito em julgado.
Sim, sim.
Olha, a falta grave foi a prática de um novo delito.
Isso.
Não, mas o delito não transitou em julgado ainda, pelo princípio da presunção de inocência, estado de inocência. Exato. Ele é inocente, né? Não, tudo bem, mas nós já vamos dar a falta grave aqui, porque nesse caso a LEP, ela fala em prática de fato
de
previsto.
De fato definido como crime,
como crime. Então, mas só para fazer esse comentário.
É, 1984, né? 1984. Não tem o que fazer. Eu não sei se tem mais perguntas aí, Hugo. Deixa eu dar uma olhada nos meus aqui, se tem algum questionamento.
É, aqui para mim não chegou nada, não.
Aqui também tá ok. Eu acho que é isso, finalizamos, né? Ficou mais alguma coisa pendente, que você lembre? Eu acho que não, né?
Não, aqui do que eu tinha anotado eram esses muitos temas, né? E interessante porque o LC, que parece que é algo muito simples, né? Não, o LC é simples, vai lá, olha o lapso dele, se ele tem ou não e... Mas não, tem um monte de inconstitucionalidades e ilegalidades que devem e podem ser arguídas, né?
Por isso que o nosso tema foi congruências e incongruências, né? Ou inconstitucionalidades e constitucionalidades, tanto faz, pode usar a expressão que for. Realmente é um instituto polêmico, é um instituto polêmico. E ele vem atravessando aí anos e anos com o mesmo entendimento. A gente, só para finalizar, é costume a gente pegar peças do MP citando Basileu Garcia, que é uma peça, que é um livro de 1940, né? Então, ou seja, usava o sistema antigo. Então, é assim que é a prática, gente. É meter a cara e partir para cima, né? E tentar, de todas as formas, mudar esse entendimento arcaico predominante aí no sistema de política penal brasileira. Hugo, vamos finalizando, então. Gostaria de agradecer muito o aceite do seu convite, tá? Foi realmente uma aula, não foi um bate-papo. Porque o professor, ter um professor é sempre muito bom, né? A gente que fica na prática depois de tantos anos, ter um contato com o professor é excelente. Creio que as pessoas que estão em casa também gostaram bastante. Tô avisando que a live vai ficar gravada, né? Para quem quiser anotar, estiver em fase de estudos, para pegar os números desses HCs, são muito importantes esses HCs, né? Para o estudo também, para complementar o nome das obras, enfim, vai dar para anotar com mais calma depois, quem quiser assistir na gravação. Então, ficamos aí e provavelmente teremos outras aí no futuro, né, Hugo?
Teremos. Reforço, né, aquilo que eu falei no início, Saulo. É importante que a gente comece a fomentar o estudo em torno da execução penal, né? Precisa tirar a execução penal dessa batida prática do dia a dia, embora, claro, com todas as ressalvas aí ao fato de que nós precisamos... Vocês, especialmente, eu não estou na defesa, né, no dia a dia, mas quem está na defesa lá no dia a dia tem que se preocupar, sim, com a celeridade do processo para minimizar os prejuízos pro sentenciado, mas nós precisamos ampliar esses debates mais acadêmicos em torno da execução penal. Eu assisti as duas últimas lives que você fez com o Thiago Minagé, e ele falando em relação ao processo penal... Ele fala que tem a inquietação dele é o descolamento da academia com a prática. Né? A academia e a prática estão descoladas. Mas tá bom, pelo menos tem academia.
Isso.
Descolada da prática, mas tem academia. O problema é que na execução penal nem tem.
Não, né? Temos.
Pouquíssimos são os livros de execução penal, pouquíssimos. Os poucos que tem, na sua grande maioria, são escritos por juízes e promotores, né? E aí ficam essas questões que são prejudiciais ao sentenciado, de inconstitucionalidades, de ilegalidades, e que passam ao largo, e ninguém vê, ninguém alega, né? Então, é necessário que a gente faça, e eu espero que nós possamos, sim, fazer muitas outras conversas em torno da execução penal para fomentar esse debate mais acadêmico.
Ah, mandaram três perguntas aqui agora, mas. Ah, são parabéns. Ó, e obrigado. São mensagens de carinho. Melhor do que perguntas aí para finalizar a noite. Eu
Ótimo,
vou
né?
finalizando sem energia elétrica, até agora não voltou. Ainda bem que eu tinha. Eu tinha aqui uns dados sobrando, né? E você tá aí sob as luzes dos livros. Muito
Sim.
obrigado, Hugo. Boa noite. Valeu demais e até a próxima, viu?
Obrigado, Saulo, pelo convite, pela oportunidade. Boa noite. Obrigado pelo pessoal que participou aí. Sempre importante. Esse carinho no final é o que nos dá fôlego para continuar, né?
É isso aí. Boa noite a todos que ficaram. E até a próxima, gente. Um abração a todos aí. Valeu.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.